Eu solicitei que fossem discutidas aqui as propostas apresentadas pelo PCP relativamente à visita ao Parque Natural da Peneda Gerês, Parque Nacional da Peneda Gerês, e ainda à realização do evento sobre, sobre a Rábida. A Rábida. E a discussão foi adiada a pedido do Grupo Parlamentar do PSD pela voz do Sr. Deputado Leitão Amaro. Nesse sentido, eu solicitava que constasse na ata esta informação. Esta ata, Sr. Presidente, está a fazer um eco. Esta ata é relativa à última reunião da Comissão na passada terça-feira. E no ponto de calendarização, eu pedi a discussão destes dois documentos do PCP e, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, foi pedido, utilizando, digamos, a figura regimental do adiamento.
Mais alguma referência? Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata com esta alteração, com esta correção, ao fim e ao cabo, para corresponder à verdade material. Dois, iniciativas europeias. Temos dois parceiros, um do Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira e outro do Sr. Deputado Miguel Coelho. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, PSD, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Esta é uma proposta mesmo muito simples. Não há muito a dizer sobre ela, pelo menos do ponto de vista processual. E porquê? Porque a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que nos é aqui trazida tem a ver com uma anterior proposta, ou com um anterior regulamento que, respeitante à proteção das espécies de fauna e da flora selvagens, bem como a garantia da sua conservação pelo controle do seu comércio. O que acontece é que, desde abril de 1987, sempre que um ato normativo sofra 10 alterações, pelo menos, ele é automaticamente objeto de um processo de codificação. Ao fim e ao cabo, trata-se de uma espécie de republicação de todas as alterações, para ver aqui alguma simplificação de texto, eliminação de atos que foram revogados, e, portanto, trata-se de limpar, se é que a expressão me é permitida, limpar, expurgar todas as pequeninas alterações e revogações e aplicar um texto muito simples. Foi dado início, de facto, a essa codificação quando foram atingidas as tais 10 alterações. Sucede que, entretanto, com o Tratado de Lisboa, a par de uma codificação, foi introduzida a possibilidade de se proceder a essa simplificação, não por via da codificação, mas algo mais além, ou seja, pela reformulação. A reformulação, eu vou tentar explicar isto, não que domine esta matéria, a reformulação permite o tal processo de codificação, mas permite uma coisa mais simples, permite também introduzir pequenas alterações. Alterações, no entanto, que completem certos elementos e alterações que naturalmente não sejam essenciais no ato legislativo. Ora, o processo que aqui, ou a iniciativa europeia que aqui nos é trazida, trata-se de uma codificação no essencial, mas também introduz pequenos aspectos, pois podemos ir ver quais são. De facto, são pequenos pormenores que não têm grande importância. Porquê? Não têm grande importância porque não são essenciais, não são considerados essenciais para o ato legislativo em apreço. E é exatamente o que estamos aqui a tratar. Portanto, estamos aqui a tratar de uma simplificação de um texto, não por via da codificação, mas por via de uma reformulação. E, nesse sentido, quando nos deparamos com a necessidade de avaliar se o princípio da subsidiariedade tem ou não lugar, em bom rigor, devo-vos dizer que, nesta medida, tendo em conta que todos os outros atos, todas as outras alterações, e foram 17, foram submetidas a escrutínio deste Parlamento, e neles não se verificou a violação do princípio da subsidiariedade num processo de codificação, ainda que com uma reformação de pequenas alterações que não alteram o seu conteúdo essencial, bom, também não se vê como é que aquilo que antes foi escrutinado como não violando este princípio, o possa ser agora, já que estamos a falar meramente de uma reformulação. Portanto, nada é de novo, não há aqui qualquer ato novo introduzido que possa ter essa necessidade de ser apreciado este princípio. De qualquer das formas, sempre seria, no entanto, que não sendo este um ato da exclusiva responsabilidade da Assembleia da República, mas também não sendo das instâncias europeias, sempre se dirá, tal e qual como se disse no passado, que o mesmo não viola o princípio da subsidiariedade, dado que este objetivo, ou seja, o objetivo de garantir a proteção das espécies da fauna e da flora selvagens, esse objetivo é mais facilmente alcançável com a adoção de medidas comuns em toda a União e não isoladamente Estado a Estado. Bastaríamos dar alguns exemplos, como uma iniciativa e medidas comuns para efeitos de emissão, utilização e apresentação de documentos relativos à introdução na União e à exportação e exportação para fora da União das espécies, procedimentos de consulta, enfim, e tantos outros. Nesse sentido, e para concluir, diria que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será sempre mais eficazmente atingido através de uma ação conjunta da União e não Estado a Estado. Não é uma matéria de exclusiva, não cabe no âmbito da competência legislativa reservada da Assembleia da República, e por isso julgo que esta Comissão pode dar por concluído o seu processo de escrutínio, remetendo o presente relatório, se assim o entenderem, à Comissão de Assuntos Europeus para os seus efeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, caro colega, e agradeço a Jorge Paulo Oliveira o parecer, que aqui nos apresentou explicações também muito concretas e muito sucintas, tal qual à imagem daquilo que deve ser uma boa codificação, não é? Em que estão estabilizadas as regras dos três S's, não é? Uma delas, um dos S's é simples. Muito obrigado pela explicação. Colegas, algum colega quer elaborar de forma sistemática que é o outro S da codificação? Ainda falta um. Não quer? Então vamos votar o parecer aqui que o nosso colega Jorge Paulo Oliveira nos apresenta. Quem vota contra, quem vota a favor, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao nosso colega Miguel Coelho, do Partido Socialista, que também tem aqui, é relator de um parecer também sobre a iniciativa europeia. Tenha a bondade, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também sucinto e muito rápido. Trata-se de uma alteração à Diretiva 2003/87, por proposta de decisão do Parlamento Europeu. Diretiva essa que regula a emissão do mercado mundial de carbono e também estabelece um preço à escala europeia. Suscitaram-se dúvidas quanto à capacidade, às competências da própria Comissão na aplicação dos respectivos calendários, e esta alteração à diretiva vem precisamente esclarecer essas dúvidas, conferindo à Comissão a capacidade, de uma forma explícita, de adaptar esses mesmos calendários às necessidades da regulação do próprio mercado, nomeadamente diz respeito aos leilões para a emissão de carbono. Nesse sentido, esta proposta, analisada esta proposta de decisão, ela cumpre o princípio da subsidiariedade, como não podia deixar de ser, e também o princípio da proporcionalidade, pelo que se considera que a intervenção desta nossa Comissão neste processo legislativo fica encerrada com este parecer, e o mesmo pode ser remetido para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Coelho, também pelo seu parecer, que também, na sua apresentação, faz jus ao outro S da codificação, que é ser sintético. Portanto, simples, sistemático e sintético. Uma boa codificação. Muito obrigado. Algum colega pretende usar da palavra? Então, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, temos os dois pareceres aprovados. O ponto 3 tem a ver, caros colegas, com a programação da apreciação da Lei de Bases da Política de Ambiente. Bom, sobre a Lei de Bases da Política de Ambiente, na reunião de coordenadores comigo, que se seguiu depois à nossa reunião, ficou estabelecido que até segunda-feira me mandariam propostas, e para eu hoje trazer aqui um calendário. Além das propostas que aqui foram ditadas oralmente, não houve mais nenhuma proposta escrita, e, portanto, eu pedi aos serviços para apresentarem aqui uma proposta indicativa, como é evidente, não é um calendário fechado, mas é uma proposta indicativa das audições, única, respeitando aquilo que foi a vontade formulada pelos coordenadores de que agrupássemos, não é? Fizéssemos grupos, sobre aquelas 10 entidades ou aqueles 10 professores e peritos que o Governo ouviu para a elaboração da lei, os tais peritos convidados pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território. Nós dividimos-los em duas partes, porque são muitos, e mesmo assim não sei se, por exemplo, nós temos aqui uma proposta de dia 20 de novembro, terça-feira, às 11 horas, ouvir o professor Carlos Borrego, o engenheiro Carlos Pimenta, a doutora Catarina Roseta, o professor Cláudio Dias Soares, Fernando Santana, Filipe Duarte Santos. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouvi-los durante, sei lá, 2 horas, não sei, cada um fará um seu statement. Não sei se não será demais convidar tanta gente, mas também não queríamos excluir ninguém, não é verdade? Não é? Muito bem. E, portanto, nós propomos que dia 16, eu tentei calendarizar, fazer uma proposta de calendário de acordo com o que foi estabilizado, como eu disse, que dia 16 de outubro ouvíssemos a Liga da Proteção da Natureza, a Quercus e a Giota, portanto, entidades que têm fins similares. Dia 23, que ouvíssemos a Confederação Portuguesa da Associação de Defesa do Ambiente e a ARCA. Dia 30, a CIP, a CAP e o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Depois, ouvir o Sr. Provedor de Justiça de forma, digamos, isolada, só eu. Depois também ouvir aqui o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que em princípio é presidido pelo professor Mário Ruivo, e portanto será o professor Mário Ruivo, que esta comissão já ouviu diversas vezes. Geralmente, quando há o relatório do CNADES, nós fazemos sempre, promovíamos, quando eu era presidente, uma audição do relatório do CNADES. Depois, dia 20 de novembro, como eu disse, e dia 27 de manhã, durante 2 horas também, promovíamos a audição dos tais peritos convidados pelo Secretário de Estado para e que funcionaram na dependência da Agência Portuguesa do Ambiente. E metemos aqui o professor doutor Humberto Delgado Rosa, não por ser ex-secretário de Estado, mas por ser o atual diretor da Direção C, Adaptação e Tecnologias de Baixo Carbono, da Direção-Geral de Ação Climática da Comissão Europeia, e depois terminaríamos com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, sendo que dia 20 de dezembro terminam os 90 dias e, portanto, teríamos aqui ainda um prazo para apreciação na especialidade durante 15 dias, para remetermos, digamos, as propostas para o plenário. É uma proposta, colegas. Digamos que já temos muita gente, já temos... Deputado Pedro Formal, se tenha a bondade.
É só duas... Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. São duas ou três notas em relação àquilo que é, visto que nós recebemos esta síntese que os serviços da Comissão fizeram ontem à tarde, há duas ou três notas apenas que me parecem que deviam ser clarificadas. A primeira tem a ver com o seguinte aspecto. Nós temos aqui na lista de convidados, nomeadamente, nós tínhamos posto que houvesse aqui um conjunto de entidades na área do ambiente a serem auscultadas, nomeadamente a Confederação Portuguesa da Associação de Defesa do Ambiente, e mais 3 ou 4 entidades, nomeadamente a Liga para a Proteção da Natureza e o GIOTA, porque não faziam parte da Confederação Portuguesa de Associações. Embora compreendendo a entrada da ARCA, portanto, não faz parte da Confederação, e, portanto, tem toda a lógica aquela associação que aqui está colocada no dia 23, que é a Associação de Repórteres da Ciência e Ambiente, porque não faz parte da Confederação, já poderá haver aqui alguma discrepância em relação àquilo que é a Quercus, visto que a Quercus, inclusive, é vice-presidente da Confederação, do GIOTA, peço desculpa, do GIOTA, visto que é vice-presidente da Confederação Portuguesa. E, portanto, pode haver aqui, estamos a ouvir duas vezes, uma entidade que faz parte disto e, portanto, tem uma dúvida que levanta aqui. Giota, sim, peço desculpa, Giota, que é o Giota, do qual faz parte da Confederação Portuguesa. É a razão porque eu estou aqui a levantar esta questão. A Liga Portuguesa para a Natureza e a Quercus não fazem parte da Confederação, por isso é que nós sugerimos que eles fizessem aqui a audição. Em relação à ARCA, que foi uma proposta que foi aqui também sugerida, parecia-nos tudo bem, não levantamos, também não faz parte da Confederação, portanto, o critério aqui é um critério correto. A segunda nota que eu gostaria também de dar tem a ver exatamente com as questões relacionadas com a agricultura. Porque a CAP, com a agricultura, a CAP não é a única confederação que existe. Peço a atenção, Sr. Presidente. A CAP não é a única confederação nessa área. Há também a Confederação Nacional de Agricultura e há também mais duas associações, uma que é relacionada com os jovens agricultores. Eu só chamo a atenção que, convidando uma das entidades, estamos aqui a criar um conflito com as outras entidades também desta área que são representativas. Se a CAP englobasse todos, não havia qualquer tipo de dúvida em relação a quem convidar. Agora, havendo outras entidades que representam também aqui setores de agricultores relevantes, é preciso ter atenção em relação àquilo quando se ouvir aqui, e portanto não sei se não seria de ponderar no dia 30 também convidar mais uma ou outra entidade, nomeadamente a Comissão, a Confederação Nacional da Agricultura, porque não está englobada na questão da CAP. Pronto. Depois, já não tem provavelmente a ver com isto, não sei, Sr. Presidente, se é nesta altura, se é no ponto seguinte, nós tínhamos acordado na conferência de... Achamos assim, de... Tem a ver com as audições relacionadas com as bases do ambiente. Nós tínhamos acordado que haveria duas audições, uma à norte, outra à sul. A única proposta que foi enviada e foi mais concretizada, chamamos assim, nessa reunião foi a do norte, foi aquela que foi acordada. Falta ainda a proposta à sul para isto ter a coerência do modelo. Por isso, Sr. Presidente, se entender que é no ponto seguinte, e no ponto seguinte, em tesouria, também um debate à sul na discussão da base do ambiente. É só a questão de perguntar. No ponto seguinte, Sr. Presidente, então para já é tudo.
Obrigado, Sr. Presidente. Presumo que neste momento estamos apenas a discutir a proposta de calendário para as audições, aquilo que foi apresentado. Nós já havíamos levantado na reunião da Comissão, assim como na própria reunião dos coordenadores, algumas dúvidas relativamente ao formato adotado de convidar diversas entidades para a mesma audição. Regra geral, 3, 2, mas, em algum caso, várias individualidades, e que este formato de audição, em que cada uma das entidades tem uma intervenção inicial 5, 10 minutos, e depois, no fim, outros 5, 10 minutos para concluir, na realidade, não permite aprofundar os temas com essas entidades. Compreendemos, levantamos esta dúvida, compreendemos que há aqui um prazo, e o prazo, creio, é 20 de dezembro de 2012, relativamente à... à descida à Comissão por parte do Plenário. No entanto, eu penso que se pode sempre considerar a possibilidade de pedir a prorrogação deste prazo, se se considerar necessário, para os bons trabalhos da Comissão. Na realidade, as propostas apresentadas pelas diversas bancadas, do PEV, do BEB, do PS e do PCP, entraram em janeiro, portanto estão cá há 9 meses, aguardamos pacientemente que o Governo apresentasse a sua proposta, entendemos que não devemos agora andar a correr para, digamos, em 120 dias, remeter, digamos, a fazer a discussão na especialidade e remeter o projeto de lei para, a proposta de lei para o plenário. Podemos pensar na possibilidade de prorrogar esse prazo e fazer estas audições de outra forma, podendo ouvir cada uma das entidades com mais calma e interagir com elas mais profundamente. Levantamos estas dúvidas mantêm-se. Relativamente à proposta que foi adiantada e ao reparo que foi feito pelo Sr. Deputado Pedro Farmhouse, merece a nossa concordância, havendo várias entidades, associações ligadas à agricultura, não fazia sentido apenas convidar uma, portanto subscrevemos inteiramente essa proposta que foi aqui apresentada pelo PS.
Sr. Presidente, apenas em relação ao primeiro ponto focado pelo Sr. Deputado Pedro Farmhouse, a verdade é que as associações que mencionou são associações por demais representativas e faz sentido ouvi-las, sem prejuízo de ouvir as outras nas confederações. E já temos um precedente disso no processo que fizemos relativamente ao arrendamento, em que também ouvimos associações que estavam representadas nas confederações. Portanto, parece-me fazer sentido que mantenhamos este agendamento que aqui está.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à primeira proposta do Sr. Deputado do PS, que o meu colega do PSD já disse praticamente tudo, em relação à CAP e às outras confederações, pelo que eu bem entendi, o Sr. Presidente pediu que chegassem propostas até segunda-feira. Se o PS não enviou nenhuma proposta no sentido de se ouvir outras confederações, não percebo porquê agora. Portanto, parece-me que a CAP é representativa dos agricultores de Portugal e parece-me que esta calendarização assim está bem. Obrigada.
Sr. Presidente, nós deixamos aqui à consideração da Comissão estas dúvidas sobre o formato que temos adotado, não só agora a proposta desta Lei de Bases, mas também a proposta da Lei do Regime Jurídico de Arrendamento Urbano. Fica a nossa dúvida sobre se este formato será o mais adequado. Implicitamente está uma proposta que se possa desdobrar estas... que se possa desdobrar estas audições... de forma a ouvir estas entidades individualmente. E isso implicaria a prorrogação do prazo que está estabelecido até finais de dezembro.
Contra, Sr. Presidente.
Presidente, só confirmar. Portanto, foi aprovada esta proposta com a inclusão da CNA. Sr. Presidente, não coloca isto formalmente à votação? Não coloca formalmente à votação? Eu agradecia porque... Obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, eu estive na reunião de coordenadores das 14h00 às 5h00, visto que às 15h00 havia plenário, ou às 15h00 saí. Não sei o que é que foi discutido e analisado depois da minha saída, mas enquanto eu lá estive, posso garantir que eu não dei o meu acordo a esta proposta. Levantei várias questões, como, por exemplo, que não temos nenhuma objeção à visita ao Parque Natural do Douro Internacional, até vemos com bons olhos a inclusão desta visita no programa de atividades, que não consta atualmente, mas também referi que entendemos que a visita ao Parque Nacional da Penha da Gerês, tendo sido aprovada em 3 legislaturas consecutivas, esta é a terceira, devia ser realizada. Relativamente aos debates realizados, enquanto lá estive, não ficou fechado o formato, foram apresentadas várias propostas, várias dúvidas sobre o formato que devia existir, e eu referi expressamente que, do nosso ponto de vista, víamos com alguma preocupação que se criassem estes debates todos, quando nós entendíamos que se devia centrar isso num grande debate aqui na própria Assembleia da República, embora se entendesse ir para outro sítio, também não estaríamos contra, mas não a proliferação de debates pelo país aqui, Norte e Sul. Relativamente, penso, portanto, que isto é claro, também não ficou estabilizada, pelo menos que eu tivesse entendido, com a minha concordância, que estas iniciativas tivessem prioridade sobre todas aquelas que já se encontravam ou se encontram já no plano de atividades. Na realidade, o plano de atividades aprovado por esta Comissão contém um conjunto de visitas a áreas protegidas, e posso referir que é o Parque Nacional da Peneda Gerês, o Parque Natural do Norte de Esposende, o Estuário do Tua, o Parque Natural da Ria Formosa, o Parque Natural Sudoeste da Costa Vicentina, mas não contém estas visitas que aqui se referem. Nós não temos, obviamente, nenhuma objeção que se incluam no plano de atividades novas visitas da Comissão de Ambiente, mas temos uma profunda objeção a que essas novas visitas, aprovada a sua inclusão, se tornem imediatamente prioritárias, passando à frente daquelas que já cá estão e já estão planeadas. Em particular, e voltando à questão do Parque Natural Nacional da Peneda Gerês, nós apresentamos uma proposta de visita a este parque nesta legislatura, foi aprovada pela Comissão e tratava-se agora de agendar esta e programar esta visita. Teve agendado na segunda reunião deste ano, na terceira, e agora estamos na quarta, e aparentemente não há disponibilidade dos demais grupos parlamentares para agendarem desde já e decidirem a programação a esta visita, pretendendo, presumo, da parte do Sr. Presidente, da informação que acabou de dar, que o PSD, o PS, o CDS, dariam prioridade a este conjunto de visitas que aqui estão e só depois se consideraria a possibilidade de realizar aquela visita ao Parque Natural da Peneda Gerês. Relativamente a isso, nós discordamos. Não estamos contra a inclusão destas iniciativas do plano de atividades, não estamos contra que elas se realizem, mas entendemos que deve ocorrer posteriormente à visita que se encontra planeada e aprovada por esta Comissão desde a 10ª legislatura, 11ª e agora na 12ª, que é a Parque Nacional da Peneda Gerês. Relativamente ao debate sobre a Lei de Bases do Ambiente no Estado do Algarve, no Estado do Minho, perdão, o formato penso que tem que ser analisado em detalhe, até porque na proposta que aqui está, dizendo o debate, não se entende exatamente o que é que se pretende. Havia na Comissão de Coordenadores, pelo menos até à hora em que eu lá estive, na reunião de coordenadores, na hora que lá tive, algumas diferenças, relativamente se deviam ser convidadas personalidades que depois entre si apresentariam a sua opinião sobre o tema, se deveria dar a palavra a outros participantes, ou ao público em geral, e portanto acho que era necessário esclarecer exatamente o debate sobre a lei do ambiente que se encontra nesta proposta, qual vai ser o formato concreto, porque isso é muito importante para a nossa posição relativamente à realização do debate. Quanto à conferência Crescimento Sustentável e Economia Verde, eu só faço aqui a chamada atenção que no início deste ano, no início desta legislatura, o plano de atividades foi modificado no sentido de incluir a Conferência de Crescimento Sustentável e Economia Verde. Já lá está, no ponto 7, eventos, e, portanto, trata-se apenas aqui não da inclusão desta iniciativa no plano de atividades, mas a calendarização, a definição da data em que ela se realizará. Nós não nos opusemos à realização da inclusão desta conferência no plano de atividades e também não nos opomos à sua realização no primeiro trimestre de 2013. Contudo, mais uma vez, há aqui uma proposta do PCP para a realização de um outro evento, e esse evento também consta no ponto 7, é o evento número 1, que é, e foi aprovada por unanimidade nesta comissão, que se realize uma iniciativa que contribua para a divulgação dos valores da Arrábida. E só depois é que aparece a economia verde. Nesse sentido, apresentamos aqui uma proposta concreta para que se agende e marque este evento. Não estamos contra a realização do segundo evento, Crescimento Sustentável e Economia Verde, mas entendemos que este evento, que já foi aprovado por esta Comissão por unanimidade, se realize antes da primeira terça-feira do primeiro trimestre de 2013. É esta a nossa posição, Sr. Presidente, sobre estas questões aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O plano de atividades está estabilizado, está aprovado. Aliás, foi por essa razão que na última reunião aqui de Comissão disse que era preciso fazer um aditamento se houvesse novas atividades que fossem incluídas no plano de atividades. E foi nesse sentido que eu, na última reunião desta Comissão, sugeri que fosse junto os dois pontos, que tinha a ver com a liberdade do ambiente, com a questão das iniciativas, e depois até sugeri que houvesse a conferência de coordenadores para permitir aqui fazer algum trabalho desbravado de caminho, que foi isso que se pretendeu com esta proposta. Eu vou-me centrar, acima de tudo, para já, na questão que tem a ver com aquilo que liga à Lei de Bases do Ambiente, ou seja, ficou acordado, como disse o Sr. Presidente, duas conferências, uma a Norte e outra a Sul. Há aqui uma proposta sobre aquilo que se deve fazer a Norte, e eu aqui acrescentava mais umas sugestões para aquilo que se deve fazer a Sul, que era para tentarmos aqui, e seguindo aquele figurino que pareceu, na altura, a solução indicada, que era aproveitar, até uma economia de custos, de aproveitar as saídas para fazer várias visitas nas várias vertentes desta Comissão. E é nesse sentido também que eu vou sugerir, aqui em relação a Sul, tendo como pilar central o debate sobre a Lei de Bases do Ambiente, de fazer, por exemplo, uma visita que começasse com uma reunião com a Comunidade Intermunicipal da Beira Interior Sul, que envolve os concelhos Castelo Branco, Iadanha, Nova Penamacor e Vila Velha de Ródão, e com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, que altera de chão a Roncha, Visca, Campo Maior, Castelo de Vida, naquela lógica de ir para o interior. Com uma visita ao Parque Natur Tejo, e Geoparque, Parque Natural do Tejo Internacional, e Monumento Natural das Portas de Ródão, que é na mesma lógica que nós estamos a fazer a Norte, faríamos mais a Centro e a Sul. Uma visita a Valnor, que é a Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, que é o aterro e central da valorização orgânica, e finalmente um debate no Universidade de Évora, terminando esta visita. Eu deixarei estas sugestões, poderei depois entregar escrito este papel. É na mesma lógica daquilo que se vai fazer a Norte, se se considerar que se aproveita o debate a Sul para também fazer algumas das visitas nas diferentes dimensões. No entanto, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Aqui o que ficou acordado em relação à Conferência de Crescimento foi que era no primeiro trimestre, visto que eu já estava no plano de atividades, e a calendarização é que se introduz aqui como novidade, é quando é que se pretende fazer essa visita. E a razão porque os serviços que mandaram foi que foi exatamente proposto nessa reunião que essa conferência se realizasse neste calendário. Não porque é um acrescento ao plano de atividades, mas apenas por causa da sua calendarização, que é aquilo que se pretende. Em relação à questão da Arrábida, obviamente estamos de acordo que é um compromisso entre todos nós de realizar essa iniciativa até ao final do ano. Aliás, porque até porque houve projetos de resolução nesse sentido que todos os partidos apoiam, não há, penso que não há dúvida em relação à concretização desse evento.
Sr. Presidente, duas notas só, uma apenas relativamente à questão da visita ao Parque Natural Peneda-Gerês, para dizer que aceitamos perfeitamente os argumentos que o próprio Sr. Presidente utilizou relativos às visitas das outras comissões que já foram efetuadas, quer a Economia, quer a Agricultura, e que, efetivamente, ao aprovarmos este plano de ir ao Douro, parece-nos que ficou prejudicado a questão do Gerês. Relativamente à Arrábida, somos perfeitamente favoráveis à realização desse evento, sendo que, com base no pressuposto de que estas organizações da visita à Cime do Tâmega e Sousa e da Conferência do Crescimento Sustentável da Economia Verde seriam completamente prioritárias em relação a essa. Só.
É para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Pedro Framaus, se o grupo parlamentar do Partido Socialista ainda mantém a proposta de realização de uma audição pública aberta à sociedade civil e à comunidade científica, com a participação de todos os grupos parlamentares a realizar aqui na Assembleia da República, ou se retirou esta proposta, propondo em alternativa a realização de um debate a norte e outro debate a sul.
Sr. Presidente, o Partido Socialista está aberto a todos os consensos que resolvam esta metodologia da discussão da Lei de Bases do Ambiente. Mas, por acaso, eu tinha ficado convencido que a sugestão de haver dois debates, um a Norte e outro a Sul, substituía este grande debate em Lisboa. Foi um entendimento que eu parti e pensei que era uma coisa que todos os partidos teriam de acordo fazer esse tipo de debate. Mas, pronto, Sr. Deputado, não é retirar, era a sugestão que o Partido Socialista tinha feito de tentar aqui encontrar um calendário de iniciativas que permitisse um debate e uma ampla participação de todos na Lei de Bases do Ambiente. Não, nem retirou, nem deixou de retirar. Entendeu que os dois grandes debates permitiam aqui substituir o anterior.
Muito bem, colegas, uma coisa é o que nós desejamos, outra coisa é o que é possível. Bom, tenho a dizer que só a aprovação da deslocação ao norte e ao centro do país vai fazer com que uma destas terças-feiras da calendarização tenha de ser alterada. Ok? E, portanto, se vamos tirar mais uma terça-feira dentro da programação que o Pedro Farmoço aqui apresentou ao Sul, bom, eu não tenho tempo para ouvir esta gente toda. E, portanto, há uma destas programações, numa destas terças-feiras da calendarização, da proposta de calendarização que apresentei, que terá de ser ajustada, ok? Terá de ser ajustada para uma outra quarta, uma semana em que faremos uma na terça-feira e faremos também audições na quarta de manhã, teremos de ajustar isso. Porque uma destas terças-feiras vai ser ocupada, não estaremos cá, não é? Eu também, de acordo com aquilo que ficou no fim da reunião de coordenadores, também assente, irei, obviamente, fazer uma proposta de data concreta para esta visita de trabalho, de acordo com o calendário do orçamento, não é? E, portanto, nós também teremos o calendário do orçamento, as reuniões das comissões, tudo isto tem de ser adaptado, temos de ter aqui uma geometria variável para nos adaptar. E, portanto, o que fica, parece que deliberado, é que, além do programa de calendário das audições, faremos uma audição a sul, depois reunirei com os coordenadores para ver qual é o formato, pode ser só um dia, pode ser, se calhar, só uma segunda-feira, se calhar não pode ser tão intenso como o do Norte, por razões de calendário, só por esse facto, eu tenho muito gosto em irmos para o interior do país, sou defensor de que devemos tudo fazer para travar o despovoamento do país, não a desertificação, como alguns dizem, uma coisa é a desertificação, outra coisa é o despovoamento do país, mas farei tudo para que isso aconteça e para dar visibilidade a esse despovoamento. E, portanto, ficou assente isso, de que haverá aqui, digamos, uma geometria variável, não sei qual das terças-feiras é que nós teremos aqui de alterar este calendário, e para se calhar uma destas em que só venha cá uma pessoa, logo veremos. Quanto à candidatura a Património Mundial da Humanidade, é importantíssimo, da Rábida, obviamente, que teremos de fazer também, de fazer aqui uma referência, um debate sobre esta matéria, acho muito importante, esta proposta de iniciativa da candidatura da Rábida para o Património Mundial da Humanidade, havemos de arranjar aqui uma forma também de encontrarmos aqui uma boa iniciativa, também falarei com o Paulo Sá e com os outros coordenadores para ver como é que a gente vai estabilizar esse debate. E também poderei, dado que se levantaram aqui algumas questões, depois também de falar com todos esta semana, trazer uma proposta do debate em concreto da Lei de Bases do Ambiente, os tais debates na Universidade do Minho e o formato, como dizia o Paulo Sá. Terei aqui uma proposta de formato para por a vossa consideração. Paulo Sá, tenha a bondade.
Sr. Presidente, para mim não ficou claro qual foi a decisão da Comissão relativamente a estas questões.
Nós mas eu posso pôr à votação, então, mas quero que eu ponha à votação. Só, é que você está, quer dizer, toda a gente percebeu, menos você. Mas
pronto, deve ser uma dificuldade minha.
É capaz de ser.
Deve ser uma dificuldade minha. Nós temos aqui um plano de atividades aprovado, no qual nenhuma destas iniciativas conta. Portanto, presumo que a proposta é de votação para a inclusão destas iniciativas no plano de atividades. Presumo que é isso. Relativamente à Convenção Sustentável, não é necessário, porque já lá está. Relativamente aos debates sobre as alterações da Lei de Bases, ainda não percebi qual é a proposta final. O seu deputado Pedro Fraunhauser acabou de informar que o PS não retirou nem deixou de retirar a proposta, está aberto um debate e eu gostaria que fosse clarificado quantas audições vão ser realizadas sobre a Lei de Bases do Ambiente e onde vão ser realizadas. Em Lisboa, a Norte e a Sul, ou só a Norte e a Sul em Lisboa?
Posso responder-lhe a essa já? Pá. Primeiro, apresentei uma proposta de calendário de audições sobre a Lei de Bases do Ambiente que foi votada por unanimidade aqui, com a abstenção do PS, por maioria, com a abstenção do PS, do PCP, porque, por razões que você aduziu, e do CDS, porque não concorda com, penso eu, também, atendendo àquilo que a nossa colega disse sobre a CNA. E, portanto, foi aprovado este calendário de audições sobre a Lei de Bases do Ambiente aqui na Comissão. Foi aprovado pelos coordenadores, mas eu ponho à votação a visita de trabalho, ao Parque Natural do Douro Internacional, à CIME e à ERSUC, e um debate na Universidade do Minho sobre a Lei de Bases do Ambiente. Um debate, primeiro debate. Foi acordado que faríamos um debate a sul e isso não está estabilizado. O que fica votado é que fazemos um debate a sul. Fica agora na minha mão fazer uma proposta do sítio e dos dias que vamos poder ter para participar nesse debate. E ficou acordado que eu apresentaria uma proposta de formato do debate, dado que você levantou essa questão, e bem, uma proposta de debate do coisa. Ficou acordado que se faria a Conferência do Crescimento Sustentável e Economia Verde, ok? E ficou acordado que eu próprio proporia traria uma proposta sobre o modo de dar concretização à vossa proposta sobre a candidatura da Rábida para o Património Mundial da Humanidade. É isto que me parece que há consenso. Se não há, digam e eu ponho à votação uma a uma.
Gostaria, sobre estas questões...
In claris non fit interpretatio.
De acordo com o entendimento que nós temos, das palavras do Sr. Presidente e também da intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, a realização desta visita de 4 dias, que está aqui apresentada no início desta proposta, seria previamente à visita do Parque Nacional Peneda Gerês. É este o entendimento que eu faço? Muito bem. Sendo assim, queremos dizer que, não tendo objeção à realização destas iniciativas, temos a forte oposição que elas se realizem antes da visita ao Parque Nacional da Peneda Gerês, pelos motivos que já expusemos. Assim, se o Sr. Presidente, eu agradecia que colocasse a votação cada uma destas propostas, separadamente, para nós votarmos de acordo com aquilo okay. que é o nosso entendimento dela.
Vamos votar. Primeiro, proposta de visita ao Parque Natural do Douro Internacional, à CIME, à ERSUC, aquilo que vocês sabem. Quem vota? Contra. Muito bem. Voto contra do PCP ao Parque Natural do Douro Internacional. E ao programa, e à lei de bases e tal, tudo o que está estabilizado. Quem se abstém? Aprovado por maioria com voto contra do PCP. Quem vota contra a realização de uma conferência sobre o crescimento sustentável e a economia verde no primeiro trimestre do próximo ano? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também. Quem vota contra que se faça debate sobre a Lei de Bases do Ambiente e que eu traga aqui uma proposta do sítio e do calendário?
A Sul,
no país, a Sul. Quem é que vota contra? Quem vota contra que se faça um debate sobre a Lei de Bases do Ambiente, a Sul, tal como já foi votado?
Esta votação, não é onde começa o Sul, esta votação vai ser seguida de uma votação sobre a realização 1 aqui em Lisboa, ou já deixou cair a realização
do Eu não de deixo cair pública. Nada. Se me vai fizer uma proposta, seguir? Eu não tenho nenhuma proposta para realizar em Lisboa. O PS, não há nenhuma proposta para realização em Lisboa. Se quiser fazer uma proposta, faz. Muito bem. A Sul, alguém vota contra que se faça uma conferência à Sul? Quem se abstém? Também abstenção do PCP que se faça uma conferência à Sul. Não tenho mais nenhuma proposta. Quem vota contra que o Presidente apresente um formato de trabalho ou uma iniciativa para darmos concretização à iniciativa sobre a candidatura da Rábida ao Património Mundial da Humanidade. Em voto contra, quem se abstém, assim farei. Não tenho mais nenhum assunto. Outros assuntos?
Presidente, temos uma proposta do PCP apresentada formalmente a esta comissão, já há 3 reuniões atrás, sucessivamente adiada, e requeríamos a votação dessa proposta. Além disso, gostava de informar, Sr. Presidente, sobre a primeira votação, na qual o Grupo Parlamentar do PCP votou contra, faremos uma declaração de voto que faremos chegar aos serviços.
Muito bem. Quem vota a favor de que a visita ao Parque Natural de Peneda de Gedês seja realizada antes das outras que já votamos? Voto ao PCP a favor. Quem se abstém? Rejeitada a proposta de se realizar a visita ao Parque Nacional de Peneda de Gedês em primeiro lugar de todas as outras iniciativas da Comissão. Mais outros assuntos?
Sr. Presidente, desculpe, mas temos relativamente à proposta do PCP, é um âmbito mais largo do que aquele que o Sr. Presidente acabou de colocar a votação.
Sim.
Apenas colocou a data, mas temos uma proposta concreta de entidades a contactar, de visitas a realizar e do horário. Ora, esta proposta, tendo dado entrada na Comissão, exatamente, Sr. Presidente, tendo dado entrada na Comissão e não se esgotando a sua análise na votação que o Sr. Presidente acabou de realizar, solicitamos a discussão, se os demais grupos parlamentares o entenderam, ou então, se o Sr. Presidente assim o entender, passar imediatamente à votação.
Meus caros colegas, eu parece que hoje estou a ser surdo. Os coordenadores, ou sou mudo, os coordenadores decidiram que não rejeitaram, decidiram a reunião de coordenação, que esta proposta do PCP não era rejeitada, era para considerar estar no programa de atividades, mas para ser considerada no calendário da Comissão depois destas iniciativas serem realizadas. Ok? Não, por isso é que eu só pus à votação a prioridade. Foi o que você pediu. Ou então sou eu que não percebo o que você pede.
Presidente, em primeiro lugar, quando te refere os coordenadores acordaram, eu não acordei nisso. Portanto, serão os demais coordenadores. Muito bem, Sr. Presidente. Sim, mas quando se fala em coordenadores, pode dar a entender que são todos. Eu não dei o acordo. De qualquer maneira, decisões de coordenadores não se sobrepõem a decisões da Comissão.
Muito bem.
Nós então apresentamos uma proposta concreta. Pedimos a sua discussão na segunda reunião deste ano, foi por consenso adiado para a terceira. Na terceira tornamos a solicitar a discussão a pedido do grupo parlamentar do PSD, foi adiado, num direito regimental de adiar a votação por uma vez que se encontra no regimento da Comissão, mas agora estamos, passada uma semana, estando agendada, nós solicitamos a discussão e a votação desta proposta.
Muito bem, então temos os coordenadores que decidiram que esta proposta deve ser considerada e que a Comissão, depois da realização dos outros eventos, ponderasse a disponibilidade para ir ao Gerês, portanto, depois do primeiro trimestre de 2013, e a proposta do deputado Paulo Sá para que se vote, já fez uma proposta que se realizasse antes das outras, que foi rejeitada, e agora propõe que se vote o quê? A aprovação da programação da visita? É isso?
Exatamente. Nossa proposta concreta, que, de acordo com o regulamento e o regimento, tendo sido adiada uma vez a pedido de um grupo parlamentar, deve ser discutida hoje, se o grupo acompanha. Portanto,
Sr.
Presidente, eu solicito a discussão dessa proposta concreta, das entidades, das visitas, etc., sabendo, porém, que ela não se realizará antes desta reunião aqui, mas isso não impede a discussão da proposta.
Palavra aos grupos parlamentares sobre a proposta do Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, esta discussão não tem nada de construtivo. Só faz sentido votar isso quando se agendar.
Exatamente.
E, portanto, neste momento há uma visita que está votada, está aprovada por esta Comissão. E, posteriormente,
veremos quantos dias e onde. Paulo Sá, tenha a bondade.
Presidente, faço aqui, chama-se o direito regimental de um grupo parlamentar que avança com uma proposta a ter discutida. Nós apresentamos esta proposta, repito, na segunda reunião, os grupos parlamentares pediram tempo para analisar e passou para a terceira reunião. Na terceira reunião, a pedido do PSD, no seu direito regimental, foi adiada, não pode ser adiada outra vez, de acordo com o regimento. Tem que ser discutida, analisada. Sabemos que esta Comissão já decidiu que ela não se realizará antes desta Comissão.
mas poderá realizar-se depois.
Não, não pode ser assim.
Nós temos direito que esta proposta seja discutida e votada.
Paulo, Sr. Deputado Pedro Farmaus, tenha
a palavra. Sr. Presidente, eu acho que nós estamos a fazer programação de visitas com vários meses de antecedência, corremos o erro e o risco de estarmos a programar uma coisa que depois não tem sentido na altura. E, portanto, se o PC faz questão em votar neste momento aquela programação, o Partido Socialista votará contra. Porque entende, não é que não quer ir aos Jerez. Com certeza que o Partido Socialista está sempre disponível e, por isso, para ir aos Jerez. Agora, entendemos é que não pode ser desta forma como o Sr. Deputado Paulo de Sá quer pôr as coisas, que é, a visita é daqui a 3 meses, vamos já fechar o programa, ou daqui a 6. E isso o Partido Socialista não está disponível e, portanto, queria, Sr. Presidente...
SD...
Subscrevemos completamente as palavras do Sr. Deputado Pedro Farmaus. Subscrevemos completamente as palavras do Sr. Deputado.
Muito bem, então temos aqui, vou pôr à votação a proposta do Sr. Deputado Paulo Sá. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi rejeitada com o voto a favor do PCP. Outros assuntos, mais alguma matéria? Sr. Deputada Paula Santos, tenha a bondade.
Sr. Presidente, queria colocar aqui agora uma questão de outro âmbito desta discussão que estivemos aqui a ter. Como é conhecimento de todos os senhores deputados desta comissão, neste momento as assembleias municipais estão a aprovar, ou a realizar, ou a debater, tendo em conta aquilo que foi a lei de extinção de freguesias, mas estão a fazer essa discussão em relação às pronúncias sobre a respectiva reorganização da administrativa do seu território, de cada um dos concelhos. Eu sei que tem chegado à nossa comissão algumas pronúncias por parte de assembleias municipais, mas eu creio que tinha interesse que os senhores deputados, tendo em conta que esta é a comissão que acompanha as matérias de poder local, podermos ter o conhecimento de todas as pronúncias que forem chegando, nomeadamente à unidade técnica, porque eu não sei se tudo aquilo que chega à comissão é toda a informação que chega à unidade técnica, acho que não temos nenhum meio de garantir que assim o seja, e penso que seria importante solicitar, ou seja, tendo em conta até a natureza dessa mesma unidade, a gente agora não está a discutir aqui o princípio em relação a essa unidade, que nós tivemos contra, mas ela existindo e tendo acesso a essa informação, nós consideramos que a informação que chega à unidade técnica deveria ser disponibilizada também a toda a comissão para acompanhar este processo. Por isso, Sr. Presidente, o que solicitava era, de facto, uma intervenção, um contacto nesse sentido, para que todas as pronúncias que fossem chegando à unidade técnica, elas fossem também disponibilizadas a todos os senhores deputados desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que concordo com aquilo que a Sra. Deputada aqui também propôs, mas queria lhe pedir, colocar aqui uma questão que gostaria que o Sr. Presidente, se tivesse essa informação, pudesse esclarecer. Que é o seguinte: nós, esta quinta-feira, dia 4, vamos ter uma votação da reforma administrativa de Lisboa. Houve um pedido de pareceres às autarquias, designadamente a Loures, que eu gostaria de saber se o Parlamento e esta Comissão em particular, se já receberam esse parecer dos órgãos autárquicos de Loures, visto que vamos ter uma votação no dia 4. Muito obrigado.
Sr. Deputado, como sabe, esse processo não corre pela Comissão, corre pela Presidência. A informação que eu lhe posso dar é a informação que todos, que a Comissão tem conhecimento e o Sr. Deputado também tem, é a única que tenho, é de que na sequência de um projeto subscrito por colegas nossos do PS e do PSD de retificação daquilo que eram os erros encontrados no projeto de lei e enunciados e salientados na mensagem do Sr. Presidente da República, esse processo encontrava-se na DAPLEN. Na sequência, dando cumprimento ao processo legislativo, a informação que eu tenho é que a Sra. Presidente agendou para dia 4 e também que pediu à Assembleia Municipal de Loures, à Câmara Municipal de Loures e às Assembleias de Freguesia de Moscavide e Sacavém pronunciamento sobre essa matéria. A única informação que tenho, Sra. Deputada. Quanto à Sra. Deputada Paula Santos, pedia-lhe só 30 segundos para lhe responder a essa matéria, para lhe dizer o que é que eu fiz hoje de manhã sobre isso, mas queria ter aqui o documento porque não me lembro bem de uma coisa. Ou seja, eu acho que... Vamos lá ver, como é que isto está a funcionar? Já agora para esclarecimento dos senhores deputados. A UTRAT não funciona na dependência da Comissão. Funciona na dependência da Presidência, como todos sabemos. O que está combinado com a senhora Presidente é que todas as pronúncias das Assembleias Municipais que sejam remetidas à senhora Presidente, a senhora Presidente fala-as, remete-as à Comissão, para a Comissão a remeter, ao senhor acaba a Comissão aqui uma caixa de correio, para a Comissão a remeter para o UTRAT. Podiam ter remetido diretamente, mas pediram para passar por aqui, tudo bem. Nós temos um registro disso tudo. Sei que há um requerimento do Presidente do Grupo Parlamentar, do PCP. Não sei se há a senhora Presidente, se há o trato, por isso é que pedi. É a senhora Presidente, eu pedi para me irem buscar. Que eu já, e a senhora Presidente mandou para a 11ª Comissão. Não para o trato, mas para a 11ª Comissão. Eu hoje de manhã despachei no sentido de ser informado o Presidente do Grupo Parlamentar do PCP de todas as pronúncias que nós temos conhecimento que foram feitas, ou seja, aquelas que nos foram remetidas pelo gabinete da Presidente. Não é? É a única coisa que eu despachei hoje de manhã no sentido de ser informado o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PCP de todas as pronúncias. Agora, se há outras pronúncias que foram diretamente para o trato, ou que não passaram por nós, isso eu não posso informar. Mas todas as que passaram por nós informaremos, obviamente. Já despachei isso hoje de manhã. Paula Santos, tenha a bondade.
Mas, Sr. Presidente, agradeço naturalmente as informações que aqui nos prestou. Nós, quando fizemos esse pedido à Sra. Presidente da Assembleia da República, foi exatamente nesse sentido de poder ter conhecimento, porque imaginamos, não, obviamente que se calhar muitas Assembleias Municipais enviarão à Sra. Presidente da Assembleia da República, mas poderá haver uma ou outra que não, e que se calhar envie diretamente à Unidade Técnica. Mas é de todo o direito, até sendo, tendo em conta que a Unidade Técnica funciona para apoiar o trabalho da Assembleia, que os deputados da comissão respectiva que acompanham esta matéria tenham esse conhecimento. Agora, o que nos foi remetido, de facto, foi da forma como o Sr. Presidente disse, que a Sra. Presidente iria encaminhar para o Presidente da Comissão. Agora, se o gabinete da Sra. Presidente não contata com a Unidade Técnica, então qual é que é a estrutura que contata com a Unidade Técnica para nós podermos ter acesso a essa informação? Alguém tem que contatar e a Unidade Técnica tem que prestar contas a alguém na Assembleia da República.
Aqui, e não digo isto com ironia, vou ser muito, muito sério, é que eu ouvi umas declarações do Sr. Presidente da Técnica que estaria contra a lei. E, portanto, da nossa parte também há alguma preocupação que o Sr. Presidente não boicote o trabalho dessa unidade técnica. E, portanto, eu acho que faz todo o sentido o Sr. Presidente perguntar, junto do Sr. Presidente da Assembleia, como é que funciona o processo, como é que está a funcionar, porque da nossa parte há muita preocupação em função das declarações do Sr. Presidente da Unidade Técnica.
Em relação ao relacionamento, eu repito, no princípio deste processo, a Sra. Presidente disse-me que, embora a Unidade Técnica funcionasse na dependência da Presidência, não funciona, como sabe, na nossa dependência, o que se combinou é que todos os pareceres que fossem recebidos, as pronúncias fossem recebidas na Presidência, a Presidência dar-nos-ia nota e para nós reencaminharmos para o trato. É assim que temos feito, servido de caixa de correio. Portanto, recebemos da Presidente, anotamos quais são as que nos foram remetidas e mandamos para o trato, porque eu não tenho qualquer supervisão técnico-jurídica ou direcional, não é, administrativa, sobre o trato. Portanto, é o que me limito a fazer. Claro que eu aqui pus a informar o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de todos os pareceres recebidos nesta comissão. E assim farei. Continuarei a fazer. Não é? Já agora também, era para vos informar noutros assuntos, uma matéria que tinha aqui, que é o Sr. Presidente... Diga. Não. Não vou votar, vou-lhe... Já lhe mandei cópia hoje de manhã. Não, sim, mas tenha a bondade, tenha a bondade.
Não seria, então, para nós até esclarecermos, já agora, a quem é que a unidade técnica deve prestar esse conjunto de informações, até do desenvolvimento do trabalho que vai fazendo, o Sr. Presidente não pode, não sei através de que figura será mais adequada, do despacho ou do ofício, mas colocar aquilo que nos colocou aqui a nós na Comissão à Sra. Presidente da Assembleia da República, dizendo que não tem... em termos daquilo que são as competências, enquanto Presidente desta Comissão, competência para exigir a esta unidade técnica que presta esta informação e que coloca à consideração da Presidente da República o de facto da Assembleia da República, o facto, ou seja, podermos ter acesso a essa mesma informação. Acho que não devíamos de aceitar.
Não, eu posso pôr aqui, apanhando a sugestão da Paula Santos, posso é informar o Presidente do Grupo Parlamentar de todos os pareceres recebidos nesta Comissão. E, como a Sra. Presidente me remete este pedido, e aqui já há um despacho da Sra. Presidente, remete para mim, eu posso pedir e pergunto se há o trato, se além destes há outros. E, portanto, depois dar-vos nota. António Proa, tenha a bondade. Isso posso fazer, porque já tenho aqui um despacho dela a remeter para mim, a resposta ao PCP, e aí sim, poderei fazer já, pergunto-se também na sequência do requerimento do PCP, com o despacho da Presidente a incumbir-me, e aqui já é uma incumbência da Presidente para tratar desta matéria, dizer ao trato, além destes que tenho aqui, e para responder com verdade ao PCP, diga-me se há outros. Mas é só este nível. Mas é porque tenho legitimidade por causa do despacho da Presidente. Não é? Isso poderia eu fazer. António, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma primeira palavra para reprovar as palavras do Sr. Deputado Mota Andrade, quando... coloca no ar a possibilidade de haver um boicote encapotado do Sr. Presidente da Unidade Técnica. Não me parece sério e não me parece justo, tendo em conta a figura que preside a Unidade Técnica. E, portanto, quero aqui, em nome do PSD, reprovar as suas palavras, porque acho que são gratuitas, desenquadradas e de quem quer arranjar pretextos para arranjar confusões num processo que pede tudo menos confusões estéreis. Relativamente à questão levantada quanto à publicidade das pronúncias que são remetidas à unidade técnica, a lei que a Assembleia da República aprovou regula a forma como a unidade técnica se relaciona com a Assembleia da República e também descreve em concreto a publicidade que é dada sobre as pronúncias que são feitas sobre a reorganização administrativa de cada município no âmbito da pronúncia das Assembleias Municipais. E, portanto, eu acho que a resposta às preocupações e às dúvidas está precisamente na Lei 22/2012, que diz que a unidade técnica tem que remeter toda a informação para a Assembleia da República. Aliás, parece-me de bom senso esperar que assim seja, nem outra coisa se espera, que, como é evidente, uma entidade que emana da Assembleia da República presta contas à Assembleia da República, agora, eventualmente, não o fará à hora que a senhora deputada pretende, mas a lei também determina o momento em que isso deve ser feito e, concretamente, a lei diz que isso deve ser feito no término do processo. E, portanto, pela parte do PSD estamos tranquilos, esperando, obviamente querendo também conhecer todos os pronunciamentos das Assembleias Municipais, mas esperando que isso aconteça de acordo com o que a lei determina. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Mota Andrade, tenha a vontade.
Sr. Presidente, só para fazer um breve comentário às palavras que o Sr. Deputado acaba de proferir em relação às minhas afirmações. Dizendo que, bom, a parte do PSD pode estar tranquilo, esse é um problema que não preocupa seguramente nem o Partido Socialista, nem os portugueses e muito menos os autarcas. Agora, que todos nós ficámos surpreendidos e ficámos pouco tranquilos, até pela grandeza da personalidade escolhida pelo PSD para presidir esta comissão, que quando afirma um presidente da comissão que tem como missão implementar e ajudar que o caminho seja feito, seja trilhado para haver sucesso. Dizer que está contra a lei, eu não sei se o presidente dessa comissão não deu já um primeiro sinal, um sinal muito forte e muito claro, até pela, como digo, pela personalidade que se trata, acima de qualquer suspeita, pela sua grandeza e pelo seu caráter, de que não está de acordo e, portanto, alguma coisa vai correr mal. E foi só por isso que eu alertei e queria saber, em nome do Partido Socialista, de todo o Partido Socialista, queria saber, de facto, se essa preocupação existe por parte dos partidos da maioria, que são os únicos que nomearam ou que indicaram para a Assembleia eleger esses ditos representantes da dita cuja ou tal, que, pelos vistos, existe e que ninguém sabe bem, até ao momento, quais têm sido a sua função. E como os prazos são curtos, e como isto é muito importante, é que estamos a falar de um tema muito importante, para todos os portugueses, para o mundo autarca, e que não é um tema que possa deixar parte do PSD tranquilo. Eu acho que todo o PSD também devia estar preocupado, como algum o tem afirmado na comunicação social, sobre esta matéria, porque esta matéria, como o Sr. Presidente sabe, e como todos os membros da Comissão entendem, é uma matéria que não só mexe com a reorganização de todo o território nacional, mas depois vai mexer com algo muito importante, tem a ver com os cadernos eleitorais e tem a ver com timings. E daí eu, em nome do Partido Socialista, achar que a interpelação feita pela Sra. Deputada Paula do PCP teve todo o sentido, para nós sabermos a fase em que está o processo, para sabermos a forma como o processo se vai desenrolar e para manifestarmos a nossa preocupação por tal ilustre personalidade, acima de qualquer suspeita, dizer que está contra a dita lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado Mota Andrade, eu registo a sua preocupação, mas confesso que a sua preocupação é daquelas preocupações que muitas vezes nós vemos um bocadinho inconsequentes. E, se me permite, no caso em concreto, tardia, porque o PS demitiu-se de participar na construção deste processo. Houve um momento em que o Partido Socialista teve a oportunidade, e mais do que a oportunidade, teve a insistência e o apelo insistente para se envolver neste processo, que é um processo importante para o país. Além do que, este processo tem uma origem. E a origem, vale a pena nunca esquecer, que a origem é um documento que foi assinado pelo Partido Socialista e que comprometeu o nosso país com a Troika e que o Partido Socialista recorrentemente quer fazer de conta que nada tem a ver. Este, em concreto, também tem que ver com isso. E o PS preferiu demitir-se do processo e demitir-se em concreto de participar na construção de uma unidade técnica. Tem tudo a ver, Senhor Deputado, e o Partido Socialista demitiu-se de participar na construção de uma unidade técnica. E, portanto, esta unidade técnica é a unidade técnica que resulta de quem está também preocupado, mas mais do que preocupado, está empenhado em que este processo tenha uma conclusão. E o PSD está empenhado em que isto se concretize. O Partido Socialista diz que está preocupado, mas está inconsequentemente preocupado. E quando teve a oportunidade de participar, de condicionar nomeadamente a formação da unidade técnica, preferiu não o fazer. E, portanto, acho que ilustra bem qual é a posição do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mota Andrade. Tenha a bondade.
Só um segundo, em nome da verdade dos factos, reafirmo a nossa preocupação quando um presidente da unidade técnica, pessoa cujo currículo, cuja personalidade está acima de qualquer suspeita, se pronuncia contra uma lei, que é a lei que essa unidade técnica tem que levar avante, da parte do Partido Socialista, reafirmo aqui a nossa preocupação.
Colegas, ainda? Oh, colega. Bom, nada, tudo bem. Bom, então, duas notas. A primeira ainda sobre o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, só para dizer que eu pus um despacho a informar o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PCP de todos os pareceres recebidos nesta comissão e também pus agora um despacho, na sequência do despacho de Secha a par, porque é ela que me dá poderes para... E para poder informar o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, solicite-se ao trate se há outras pronúncias para além das que constam dos registros da 11ª Comissão. Se houver... Informarei também, se não me disserem nada, informarei estas ao PCP. Há um outro requerimento. Há aqui um ofício da UTRAT, precisamente, ao António. Há aqui um ofício da UTRAT que me é dirigido. Eu até fiquei assim um pouco. E não é o Presidente, é alguém pelo Presidente. Tem aqui um nome que eu não conheço, Trofa, Frofa, não sei quem é. Mas pelo Presidente é-me enviado um ofício para mim, primeira vez que eu trato, me manda um ofício, achava que ela tem, depende da Senhora Presidente, mas não percebo. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, a Unidade Técnica para a Organização Administrativa do Território, TRAT, no exercício das suas funções, constatou que o município de Vizela se encontra certamente por lapso, classificado no nível 2 da anexo 1 da Lei 22 tal. De facto, o município de Vizela tem uma densidade populacional de 961 habitantes por quilómetro quadrado e uma população de 23.736 habitantes nos termos do número 2 do artigo 4º da referida lei. Deveria ter sido classificado com nível 3, atendendo a que a classificação do município tem implicações na correta aplicação da lei, solicitas a Vossa Excelência que estejam tomadas as medidas consideradas adequadas para ultrapassar o referido lapso, com os cumprimentos. Ora, isto é uma alteração do processo legislativo, eu despachei aos senhores deputados para os efeitos que entenderem por convenientes. Eu não tenho poderes de tomar iniciativa na alteração de uma lei. Vossas Excelências é que são os detentores desse poder. Despacharei hoje para Vossas Excelências. Mais algum assunto? Está terminada a reunião.